Hoje, quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, último dia do mês de junho. Sejam todos aqui muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje a gente vai falar, claro, de Libertadores. Tem vitória do Palmeiras, excelente vitória do Palmeiras, 3 a 0 pela Libertadores. Vamos falar do Flamengo também. Flamengo ganhou fora de casa. Falaremos do Santos, o Santos que voltou da Venezuela com um empate. E, claro, tem a partida de hoje do São Paulo pela Sul-Americana, né? O São Paulo aí enfrentando o Universidad Católica, que é um adversário tradicional, mas que não vem ao longo dos anos aí muito bem. Então, São Paulo tem totais condições aí também de voltar do Chile com um excelente resultado. Mas antes disso tudo, e temos que lembrar, hoje tem uma data muito especial, 20 anos da conquista do pentacampeonato, né, pela seleção brasileira. A gente vai abrir inclusive o programa falando sobre isso, mas antes deixa eu dar um alô aqui, um abraço aqui no amigo Ricardo Magatti, que hoje está com a gente aqui para analisar todos esses assuntos. Tudo bem, Magatti?
Fala, Grisa, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. É, o Morelli chinelou e eu estou aqui na redação para substituir ele e falar sobre principalmente os 20 anos do Penta.
É isso aí. Muito bem. A gente, inclusive, né, como eu disse, vai falar desses 20 anos do Penta, que foi uma Copa do Mundo muito diferente, principalmente para nós aqui no Brasil, porque era a famosa Copa do Mundo do café da manhã, né? Que os jogos aconteciam ali no comecinho da manhã, muitas vezes, né, no finalzinho da madrugada ali, a gente tinha que acordar, né, a galera que se reunia. Antes a galera se reunia geralmente para a Copa do Mundo, para o churrascão, né? Churrascão, televisão lá, todo mundo assistindo. Essa Copa do Mundo, todo mundo teve que se reunir no café da manhã para poder assistir os jogos da seleção brasileira. Foi a primeira Copa do Mundo que foi disputada em dois países diferentes, né? Japão e Coreia do Sul. E o Brasil, há 20 anos, né? Num dia 30 de junho, também ganhava da Alemanha por 2 a 0, dois gols de Ronaldo Fenômeno, né? O jogo que aconteceu lá no Japão. E tem um especial muito legal que foi feito pelo Estadão sobre os 20 anos do pentacampeonato. Inclusive, o nosso link está na descrição aqui da nossa transmissão. Então é só você clicar lá que vai direto. A gente vai passar aí para vocês, antes de eu passar pro Magatti, tem um vídeo muito especial aí contando um pouco sobre a trajetória da seleção brasileira para a conquista do pentacampeonato. Vou pedir para o DJ Claudião colocar na agulha e rodar o nosso vídeo.
Jogadores diferentes sendo melhor em campo. Porque cada jogo foi um melhor em campo, nunca foi o mesmo.
Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho.
Surpreendendo a todos, o Brasil chegou à final. Surpreendendo porque o Brasil teve dificuldades nas eliminatórias e também começou a Copa do Mundo na Coreia e no Japão de forma pesada, de forma duvidosa.
O clima era de otimismo para a final, mas disputar uma final de Copa do Mundo contra a Alemanha é sempre uma pedreira. Então tinha uma certa tensão ali também nos bastidores, né?
A Alemanha, tecnicamente, não era uma Alemanha que enchia os olhos, mas era a Alemanha. É o típico futebol alemão, produtivo e competitivo. Tipo aqui, ó, vamos jogar dessa maneira e ponto final, que foi dessa maneira que nós chegamos na final. Então, nós sabíamos que ia enfrentar um adversário difícil, mas nós tínhamos certeza da vitória.
Sempre a gente tem que entrar num campo com pensamento positivo, né? Nunca pensar que vai perder, né? A gente não sabe, não sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode adivinhar o que é que vai acontecer, porque do outro lado também eles estão pensando a mesma coisa, estão pensando em vencer o Brasil.
Na véspera do jogo, nós falamos, nós não vamos perder.
Muito legal aí esse vídeo, uma produção da TV Estadão, que só tem craque também. Viu? Esses já são heptacampeões, né? Porque só tem craque lá na TV Estadão. belíssimo vídeo aí com vários depoimentos de vários personagens que participaram dentro e fora de campo aí da conquista do pentacampeonato. Essa foi só uma chamadinha, né? Material completo sobre os 20 anos, esse especial, tá lá no nosso portal estadão.com.br. Para facilitar a sua vida, nós colocamos o link aí na descrição aqui da nossa live. E aí, Magatti, onde você tava quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, hein?
Tava em casa. Eu era muito novo, né? Eu tinha 9 anos, se não me engano.
É uma criança.
Mas eu lembro de muita coisa. Eu lembro os jogos. Teve jogo às 3h30 contra a Inglaterra, foi 3h30 da manhã. Teve jogo às 6h, teve jogo às 8h. Então, foi uma Copa cheia de ineditismo, sui generis, em vários aspectos, né? Eu acho que foi a Copa de ineditismo e também a Copa em que aconteceu várias coisas pela última vez. Foi uma Copa bastante especial, mesmo que o Brasil não tivesse ganhado, seria especial, eu acho, porque foi a primeira Copa no continente asiático, foi a última em que a imprensa teve tanto acesso à seleção, né? Depois de 2002, a imprensa nunca mais teve o acesso que teve naquela ocasião. Os repórteres podiam circular tranquilamente, falavam com Ronaldo, Rivaldo, Filipão, o próprio Morelli deu um relato dele, né, de que ele estava lá há 20 anos. Então foi uma Copa especial em vários aspectos. Eu acho que esse especial que a gente fez, eu conduzi as entrevistas, né, fiz as reportagens, a gente falou com o Cafu na casa dele, que recebeu a gente super bem. Tem toda a coleção de camisa dele, aquela sala dele na entrada, o escritóriozinho dele. Falando com o Rivaldo também, com o Lúcio e com o Zeca Pagodinho, que foi a voz que embalou o Penta, né? Deixa a vida me levar. O Zeca falou comigo rapidinho ali por telefone. Então, foi bem bacana produzir aí, rememorar, né? Lembrar sobre os 20 anos da última conquista, né? A quinta estrela, isso, a última estrela. E com certeza uma conquista especial. Vai ser difícil, a gente espera que o Brasil ganhe de novo, né? Todo mundo tá confiante esse ano, mas vai ser difícil ter uma conquista igual aquela. Foi tudo muito sui generis mesmo, que eu tinha dito, porque os solavancos, até todas as dificuldades que a seleção passou, né? Nas eliminatórias, sim, troca de técnico, conseguindo a classificação no último jogo, dentro da própria Copa mesmo, ganhando com um pênalti que não foi pênalti na estreia.
Exato.
Enfim, dificuldades na trajetória ali, isso acho que deu um sabor a mais na conquista, né? E eram vários caras que estavam desacreditados, os próprios craques do time, o Ronaldo e o Rivaldo, que vinham lesionados, tiveram que fazer uma preparação toda específica para poder jogar. Então, isso foi muito diferente, sabe? O Ronaldo mesmo citou várias vezes o corte de cabelo, depois ele explicou que fez aquele corte cascão para tirar
a pressão foco,
sobre,
né,
ele, tirar o foco em relação às lesões e também em relação à convulsão que ele tinha tido quatro anos antes. E os caras chegaram desacreditados, mas jogaram muito, né? O Rivaldo, o Ronaldo, foram caras que cresceram assim, a seleção cresceu absurdamente dentro da competição, especialmente porque o Rivaldo e o Ronaldo, Ronaldinho também, e outros caras, o Cafu, o Marcos, também jogaram muito, cresceram junto com o grupo inteiro, cresceu de rendimento durante o torneio e no fim, foi o que o Cafu falou, chegou no último jogo, eles tinham certeza que eles iam ganhar. Era a Alemanha, era a pedreira, mas assim, nada tirava o título do Brasil e foi o que aconteceu.
Entendi. Muito legal, né? Todo mundo se lembra aí, é sempre uma lembrança muito boa e claro, a gente tem a expectativa de que esse ano o Brasil consiga conquistar aí mais uma estrela, a sexta estrela da Copa do Mundo, né? Não vai ser fácil, tarefa fácil, porque tem muitas seleções boas na Copa do Mundo, mas quem sabe, né? É uma Copa que talvez o brasileiro não esteja esperando lá muita coisa, né? Pode ser que essa seja a Copa em que o Brasil conquiste a sexta estrela, né, Magatti?
A gente espera, né? Também vai ser uma Copa diferente em alguns aspectos, né? Vai ser a primeira disputada no fim do ano, entre novembro e dezembro, por causa do forte calor lá no Catar.
Isso.
É realmente muito forte. Eu tive em Abu Dhabi, que é do lado ali, e o inverno dos caras é muito quente. É quente, então a gente vai estar ali no final do ano, não vai estar tão quente.
A gente está falando do deserto, né?
Pois é. Não, no verão faz 45 graus lá.
É, exatamente.
Agora é verão lá, né? Então agora tá muito quente. Se a Copa fosse realizada agora em junho e julho, como tradicionalmente acontece, não teria como realizar, né? Então por isso eles levaram para o final do ano. É um país muito pequeno, de menos de 3 milhões de habitantes, só de turistas para a Copa vai ter 1,5 milhão, a estimativa. Então metade do país vai ser tomado por turistas.
É
um país que vai ter a Copa mais compacta da história, né? São um pouco mais de 70 quilômetros entre os estádios mais distantes, né? Então,
é bem rápido estádios, mesmo, de um para o outro.
A gente vai poder ver dois jogos no mesmo dia. É algo muito difícil, né? Numa Copa do Mundo.
Para a imprensa vai ser maravilhoso, né? Para cobrir, né? Porque vai conseguir cobrir o máximo de jogos, de treinos, de partidas, né? Do que era.
Tem um metrô que eles construíram que parece que a promessa de que atenda a linha. Tendo todos os estádios, né? Então você consegue ir nos oito estádios da Copa aí por transporte público. Então o deslocamento vai ser bem mais fácil do que, por exemplo, a Rússia, que é o maior país do mundo, né? Em extensão territorial.
É isso aí. Muito bem. Bom, turma, vamos falar então de Libertadores, né? Afinal de contas, tivemos duas partidas importantes ontem, uma envolvendo Palmeiras e a outra envolvendo o time do Flamengo, mas eu começo falando do Palmeiras. Ontem, Magatti, com o Robson Morelli, a gente falava que o Cerro Porteño era uma das equipes mais fracas dessas oitavas de final. O Palmeiras deu uma sorte danada no sorteio, né, para as oitavas de final. E o que a gente esperava do Palmeiras era exatamente o que aconteceu, que o Palmeiras fosse no Paraguai e conseguisse um excelente resultado contra o Cerro Porteño. O Palmeiras ganhou por 3-0, né? Placar super elástico. No jogo de volta, na semana que vem, o Cerro precisa de 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e 4 gols de diferença para poder classificar no tempo normal. Convenhamos, né? Isso não vai acontecer, na minha opinião, não sei a do Magatti. Palmeiras já tá nas quartas de final.
Tá ganho. Não vai entrar com salto alto, porque nem é o perfil desse time, né? Mas tá ganho. O Abel, se quiser, acho que dá até para poupar, preservar alguns jogadores pensando no brasileiro, né? Que também é prioridade do time. O Palmeiras lidera o brasileiro, joga sábado contra o Atlético Paranaense. Mas ontem, eu vou te falar, o primeiro tempo foi difícil, viu? Só no segundo que o Palmeiras acelerou, mas no primeiro tempo o Cerro segurou, amarrou o Palmeiras ali, marcou muito bem. O Palmeiras deu uma esperada, não foi tão fácil não. O Arce, ídolo alviverde, né, ganhou Libertadores com o Palmeiras, é o técnico do Cerro, armou ali uma... Não foi nem um ferrolho, mas foi uma estratégia bem feita no primeiro tempo. Mas no segundo, o Palmeiras acelerou, colocou a bola no chão e matou o jogo, né? O Rony foi muito bem, o Scarpa deu 2 assistências, a segunda foi coisa fina. Ele achou o Dudu ali, o Dudu deu o passe para o Rony. O árbitro tinha até marcado impedimento, depois confirmou com o VAR. E no fim o Murilo fez os 3-0. Eu acho que tá ganho, né? O Palmeiras construiu um resultado que é muito difícil de ser revertido, ainda mais contra o Palmeiras, né? Que é o atual bicampeão, busca tetra. Muito difícil. A gente vai lembrar que em 2018 o Palmeiras até ganhou lá também de 2-0 nas oitavas e na volta perdeu de 1-0 aqui no Allianz, mas só porque o Felipe Melo foi expulso no comecinho.
Exato.
E aí o Palmeiras ficou com um a menos e foi aquele sufoco, mas o Cerro não tem time, não tem bola para ganhar.
E é um Palmeiras muito mais maduro, né, Magatti, do que aquele lá, né? Era um Palmeiras de início de trabalho, né? Não era um Palmeiras tão maduro, tão completo como é hoje também, né? Então, isso faz diferença, né?
O Palmeiras, até em relação ao Abel mesmo, né? Nos últimos 2 anos, era um Palmeiras muito pragmático no mata-mata, né, da Copa do Brasil, da Libertadores, e que teve resultado jogando assim, né, contra times até melhores, tecnicamente, com mais opções, como Atlético Mineiro, Flamengo, e era o Palmeiras que esperava adversário pragmático, inteligente. Agora se espera uma outra postura do Palmeiras, porque o Palmeiras tem mais repertório, é outro Palmeiras hoje,
sim,
Palmeiras melhor, mais maduro. Então o primeiro tempo lembrou até o Palmeiras de anos atrás, mas o segundo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver ali, que É um time muito difícil de ser batido. Teve 4 derrotas em mais de 40 jogos no ano. Um negócio surreal, assim.
Inclusive no primeiro tempo, né, Magatti? Pelo menos na minha percepção, vendo a partida, achei que o Cerro foi até um pouco melhor do que o Palmeiras, né? Teve mais domínio de bola ali. Não que o Cerro assustou o Palmeiras, nada disso, mas controlou melhor a partida. E aí é o que você falou, no segundo tempo o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras que a gente está acostumado a ver jogando, e aí, né, passou o trator em cima do time paraguaio, né?
E é normal enfrentar esse tipo de dificuldade. O Palmeiras vai oscilar, vai encontrar adversários que vão endurecer o jogo, os adversários já sabem como o Palmeiras joga, estão se adaptando ao Palmeiras, ao desafio do Abel, é encontrar opções, alternativas que possam fazer do Palmeiras, que o Palmeiras siga nessa toada. Não é fácil, tem que encontrar alternativas táticas e acho que de peças também, né? Mas ontem, taticamente, o Palmeiras mudou no segundo tempo, com os mesmos jogadores, mas mudou a postura, mudou a estratégia e conseguiu achar o resultado. Fácil, assim, foi natural. Agora, vai encontrar dificuldades em outros jogos contra times melhores. O Abel sabe disso e é normal também. O Palmeiras é o time a ser batido hoje. Essa que é a verdade. Então, a gente não vai ver o Palmeiras ter vida fácil sempre, não.
É isso aí. Muito bem. Bom, o Palmeiras, né, que a gente considera, eu e o Magatti aqui, que já está nas quartas de final, vai ficar esperando aí o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e Emelec, né? Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá no Equador, né? O jogo semana que vem, terça-feira, no estádio do Mineirão. Aí, muito provavelmente, né, Magatti, deve ser o Atlético Mineiro, o adversário do Palmeiras. E aí já é um outro nível, já é uma outra história, né?
É a tendência, né? O Atlético vai querer vingança aí, né? O Palmeiras eliminou o Atlético no passado, na semi. Então, acho que o que a gente espera é que seja Palmeiras e Atlético de novo. E aí, confronto totalmente aberto.
Muito bem. Bom, nós tivemos outra partida pela Libertadores ontem, né, envolvendo o brasileiro. Nós tivemos duas partidas que não tiveram brasileiros, né? Teve o empate do Talleres com o Colón, jogo entre argentinos aqui 1-1, e tivemos a vitória do Vélez contra o River Plate, né? Também confronto argentino. O Vélez venceu por 1-0 o time do River Plate. E outro jogo que teve aí a presença de uma equipe brasileira foi o jogo do Flamengo, né? O Flamengo que enfrentou o Tolima, o terrível e o temível Tolima, né? Que já aprontou muito aí para cima de times brasileiros, mas ontem não conseguiu aprontar para cima do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória por 1-0 e também encaminha bem a sua classificação para a próxima fase, né, Magatti?
Sim, jogo difícil. O golaço do Andreas Pereira pode ter sido o último jogo dele, né? Provável que tenha sido o último jogo dele pelo Flamengo, ele vai voltar para a Europa. É um golaço dele que garantiu a vitória, foi um jogo difícil, não foi fácil para o Flamengo, mas fica uma situação, é confortável também para decidir em casa, né? A tendência é que o Flamengo avance para as quartas e aí a gente pode ter Flamengo e Corinthians ou Flamengo e Boca, né? Porque foi 0-0 aqui em São Paulo e não vai ser fácil para o Corinthians na Bomboneira, não, nunca é.
Exatamente, muito bem. Então, essas foram as partidas de ontem, né, da Libertadores. Hoje nós temos brasileiro em campo pela Libertadores. Temos o Fortaleza. O Fortaleza joga às 9h30 da noite no Castelão contra o Estudiantes, né? Jogo complicado. Esse time do Estudiantes é muito bom, né? Sim. É um time que fez uma excelente campanha na primeira fase, na fase de grupos, né? E o Fortaleza vem capengando, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tá lá na zona de rebaixamento, inclusive, né? Hoje, se eu não me engano, é o último colocado do campeonato. É o Lanterna, né? Do Campeonato Brasileiro.
Mas a Libertadores já fez história, né? Primeira vez nas oitavas. Acho que vier é lucro. Fortaleza na Libertadores.
Teve um momento, inclusive, na fase de grupos, né, que parecia que o Fortaleza tava fora da próxima fase, né?
Tinha uma vitória épica ali na última rodada da primeira fase, né?
Exatamente.
Pegou um rival, pra mim, é o rival mais difícil que os brasileiros pegaram, a Boca, né, que o Corinthians pegou, e aí o Estudiantes.
E o que, que dá pra gente esperar do Fortaleza, hein, Magatti? É, hoje eu considero o Estudiantes favorito nesse confronto.
Sim, também considero. É o brasileiro que tem menos chance de avançar, para mim, é o Fortaleza. Mas não quer dizer que tá fora. É, para mim, é o rival mais difícil que um brasileiro pegou. É o Fortaleza que pegou o Estudiantes. Então, Estudiantes, para mim, é favorito. Mas, se o Fortaleza fizer um bom resultado em casa, uma vitória já muda o cenário, né, para o jogo na Argentina na semana que vem. Dá para avançar, sim. É que o Fortaleza também está muito mal no brasileiro, né? É. Não tem um elenco tão grande assim, então vai ter que priorizar, não vai ser fácil, não.
É, vamos ver. A gente está torcendo por Fortaleza, né? Mas é sempre bom lembrar que tem uma equipe muito boa ali do outro lado, o Estudiantes. É uma equipe que vem surpreendendo aí na Libertadores desde a primeira fase aí da disputa da competição. Bom, vamos mudar de torneio, né? Mas ainda é um torneio continental, vamos falar de Sul-Americana, que nós tivemos ontem dois brasileiros, né, em campo, o Santos e o Ceará. Já vamos falar da partida do Ceará, mas antes queria falar do Santos, né? O Santos foi até a Venezuela jogar contra o Deportivo Táchira, saiu perdendo 1-0, gol contra do Zanocelo, né? E depois o Santos conseguiu aí o empate contra o Deportivo Táchira. Ontem a gente falava que seria uma partida difícil, primeiro pela inconsistência do Santos, né? A gente nunca sabe se o Santos vai jogar bem ou se vai jogar mal. E tem a questão de que o Santos tinha 10 desfalques para a partida de ontem. Só para vocês terem uma ideia, o Sanches, que fazia acho que 2 meses que não atuava pelo time do Santos, entrou em campo ontem para jogar, né? Enfim, o Santos estava muito desfalcado na partida de ontem. Até por isso, eu acho que foi um bom resultado. Fica a frustração, talvez, Magatti, porque quando você olha o Deportivo Táchira jogando, é uma equipe muito frágil, é uma equipe muito fraca. O Santos poderia, se tivesse ali com o seu time completo, poderia trazer uma boa vitória, inclusive da Venezuela. Mas, diante dos percalços, né, que aconteceram aí com o time do Santos, o empate não foi lá um mau resultado, né?
Não. Acho que não foi um mau resultado considerando as circunstâncias do jogo, né? Os desfalques e o Santos saiu atrás, mas considerando o rival, o adversário, não foi um bom resultado. O Táchira é realmente muito frágil. Vou lembrar que o Palmeiras meteu 4 lá, o Palmeiras pegou o Táchira na primeira fase da Libertadores, uhum, né? O Palmeiras meteu 4-0 lá e 4-1 aqui.
Isso.
Então, é um time fraco, é um time ruim, na verdade. Mas considerando as circunstâncias, não foi um mau resultado. Seria se tivesse perdido. Agora, o Santos tem muitas plenas condições de ganhar na Vila e avançar. É um time fraco, mesmo com os desfalques, o time do Santos é melhor.
Só lembrando, é importante você falar isso, o Santos conseguiu, né, levar o jogo para a Vila Belmiro. Existia ali uma dúvida, porque segundo a Conmebol, né, nessa fase de oitavas de final, só estádios com mais de 20 mil lugares poderiam receber partidas das oitavas de final, né? E a Vila Belmiro não suportaria esse número de pessoas. Então o Santos estava naquela briga de achar um estádio para poder jogar, né? O Santos, se não puder jogar na Vila, o mais provável é que jogaria em Barueri, essa partida contra o Deportivo Táchira. Mas aí arrumaram ali um laudo do Corpo de Bombeiros falando que cabe 20.400 e não sei quantas pessoas. A Conmebol aceitou esse laudo dos bombeiros, então permitiu que essa partida de volta do Santos, que acontece na semana que vem, seja na Vila Belmiro. E aí o Santos, muito provavelmente, com a volta aí de boa parte desses jogadores que estavam fora nessa partida contra o Deportivo Táchira. E aí dá pra gente considerar que o Santos na Vila é favorito frente à equipe do Táchira, né, Magatti? Eu acho que congelou aqui a imagem do nosso querido Magatti aqui. Daqui a pouco ele tá de volta, viu, gente? Se a internet deixar, o Magatti tá aqui de volta com a gente daqui a pouco, mas enfim. A gente estava falando aqui do empate do Santos com o Deportivo Táchira. o Santos, que volta a jogar na semana que vem, como eu disse, na quarta-feira, 9:30 da noite, na Vila Belmiro, jogo contra os venezuelanos do Deportivo Tátira. Ontem nós tivemos também o Ceará em campo, né? E o Ceará teve uma excelente vitória sobre o The Strongest, jogando na altitude de La Paz, e a gente sabe que o Strongest não é uma equipe forte, mas jogando na altitude sempre apronta para as equipes brasileiras, mas o Ceará foi lá e conseguiu uma vitória por 2-1, né? Trazendo aí um excelente resultado para o jogo de volta. O Ceará também joga no Castelão na semana que vem, na quarta-feira, né? Podendo aí, inclusive, empatar essa partida para conseguir a sua classificação. Esse jogo é importante para o São Paulino, e a gente vai falar na sequência aqui do São Paulo, porque é deste confronto, The Strongest Ceará, que sai o adversário do São Paulo, se o São Paulo passar pela Universidade Católica, né? O São Paulo que joga hoje, inclusive, contra a Universidade Católica. O jogo acontece em Santiago, capital do Chile, às 9:30 da noite, né? O São Paulo que vai jogar contra a Universidade Católica. Mas eu estava falando aqui, Magatti, do Ceará, que conseguiu uma excelente vitória ontem, né? Jogando na altitude de La Paz, ganhou por 2-1 do The Strongest e deu um passo importante aí para sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana, né?
Não é fácil ganhar lá, não. The Strongest não é dos rivais mais temidos, mas ganhar na altitude de La Paz nunca é fácil, são poucos que conseguem. Grande passo do Ceará aí, que está começando um trabalho novo, né? O Dorival abandonou o Ceará aí para o Flamengo, agora está com um técnico novo e continua fazendo um bom ano o Ceará.
É isso aí. O Ceará, que passando de fase, vai enfrentar exatamente o São Paulo, que joga hoje, né? Se o São Paulo avançar no seu confronto contra a Universidade Católica, começa hoje essa disputa, né? Lá no Chile, às 9:30 da noite. O provável São Paulo em campo para jogar essa partida contra a Universidade Católica, Jandrei no gol. Aí um trio de zagueiros, Léo, Miranda e Diego. O meio de campo é composto por Gabriel, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Nas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius. E aí na frente, Caleri. E existe uma dúvida sobre quem fará companhia ao Caleri lá na frente. Se é o Patrick ou se é o Pablo Maia. Lembrando que o Universidade Católica veio da Libertadores, né? Quer dizer, estava disputando a Libertadores, não conseguiu bons resultados, terminou em terceiro e acabou indo para a Sul-Americana. Universidade Católica é um adversário que impõe medo no São Paulo ou o São Paulo tem totais condições de passar pelo time chileno?
Não impõe medo, não. Tem totais condições de passar. Mas São Paulo, assim como o Santos, embora São Paulo seja melhor que o Santos, também tem muitos desfalques, né? São 10 desfalques. Já faz um tempo que vem jogando desfalcado, perdeu a Arboleda semana passada, provavelmente não joga mais esse ano, no clássico contra o São Paulo, uma lesão séria de joelho. Então, o problema do São Paulo, na minha opinião, são mais os desfalques do que propriamente o rival. A Universidade Católica tem enfrentado bastante brasileiro, né? Jogou contra o Flamengo, Santos, ano passado pegou o Palmeiras. É difícil jogar lá no Chile, sobretudo o São Paulo tem dificuldades lá, né? Mas acho que o São Paulo passa. O Ceni vai ter que gerir bem o elenco, né? As poucas opções que ele tem, né? Com tantas baixas. Mas acho que o São Paulo passa e é um confronto que o São Paulo vai reencontrar a Católica depois de 9 anos daquela atuação histórica do Ceni, né? Ele era goleiro, pegou tudo naquele jogo maluco, 4-3 para o São Paulo. Não sei se vai ser um jogo tão maluco quanto aquele, mas acho que o São Paulo consegue pelo menos um empate lá no Chile.
Perfeito. O Ivan Jorge Cury tá achando que vai dar a Universidade Católica. Ele colocou 2-0 Universidade Católica contra o São Paulo. 2-0 é um resultado complicado, hein? Depois para reverter. Se for isso, ih, rapaz. Vai ser difícil pro São Paulo, hein? O Adi Armando tá perguntando se o São Paulo vai com o time reserva. Mezzo a mezzo, meia calabresa, meia mussarela, viu, Adiarmando? Tem alguns titulares ali, mas vai ser uma equipe mais mista.
Mesclada.
Exatamente. Muito bem. Mas, como o Magatti disse, está confiante no São Paulo. Também acho que o São Paulo passa pelo Universidade Católica. Só registrando, temos mais um brasileiro em campo hoje pela Sul-Americana. O Atlético Goianiense enfrenta o Olímpia do Paraguai, né? O primeiro jogo acontece no Defensores del Chaco, lá no Paraguai. Semana que vem o jogo no Serra Dourada, em Goiás. Muito bem, turma. Yasser, você queria falar alguma coisa, Magatti?
Não.
Ah, então. Aí. Maravilha. Então é isso, turma. A gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença do Ricardo Magatti. Obrigado, viu, Magatti?
Valeu, gente. Obrigado, Gris. Até a próxima.
E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.
Valeu.